Marúcia Vettorazzi, secretária de Políticas Sociais da FETAEP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná. Marúcia, algumas dúvidas que os sindicatos tinham com relação ao cadastro do segurado especial e que o INSS tratou de saná-las. Um produtor possui 3 imóveis e ainda explora mais um na condição de arrendatário. Como cadastrá-lo?
Bem, a princípio deve ser verificado se a soma das propriedades deles que ele tem não ultrapassem a 4 módulos fiscais, né? Que daí, se ele passar a ultrapassar 4 módulos fiscais, ele já não se enquadra dentro do segurado especial. E então aí ele tem que ver somando as áreas para estar caracterizando ele como segurado especial e aí está sendo cadastrado na questão do QNIS da Previdência Social.
Marúcia, se na hora de cadastrar o segurado especial ele já tiver uma inscrição ou tiver requerido em época anterior um auxílio-doença ou trabalhado numa empresa e o sistema acusar que o segurado já está inscrito, como proceder?
Neste caso, se ele já está inscrito, ele deve já ter um NIT, né, número de inscrição do trabalhador. Então, ele deverá realizar, ele deve estar complementando os dados de sua pessoa, né? E isso é feito pela entidade que ele pode chegar no Sindicato de Trabalhadores Rurais e está fazendo essa complementação dos seus dados aí que, porventura, possam estar precisando aí, sem a necessidade de procurar a agência da Previdência Social, no seu próprio Sindicato de Trabalhadores Rurais.
Qual é a diferença entre inscrição e declaração?
Bem, a inscrição, ele vai colocar todos os nomes dele, né? O nome, o número de documento. Ele vai estar se inscrevendo para sim, com a qualificação dele, né? Nome de mãe, CPF. Aí a declaração já é uma declaração declarando alguma coisa dele, sobre alguma coisa dele. Então, sobre a ocupação que ele faz, se ele é parceiro, se ele é meeiro, se ele é arrendatário, se ele tem propriedade sua mesmo. Então, isso aí se torna uma declaração. Já no caso a inscrição, então ele está se inscrevendo, né, e ele vai obter um número que vai estar acompanhando a vida dele até receber os seus benefícios. Seja ele salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria, tudo que o INSS está oferecendo aí, os direitos adquiridos pelo nosso movimento sindical, para que ele possa sim estar buscando o que a gente conquistou, seus direitos adquiridos, né?
Marúcia, o sindicato irá guardar os documentos que servem de prova para caracterizar o segurado especial numa determinada forma de ocupação?
Com certeza, né? Porque na realidade, o seu sindicato, ele está trabalhando a pessoa e ele deve se responsabilizar, né, pela documentação numa pasta única e no momento que porventura possam surgir algum problema, né, com a documentação dele original em sua casa, ou perdeu, ou dá uma calamidade, ou água, né, ou molhar, então já no sindicato ele já deve ter também uma forma ali de estar guardado também uma segunda chance dele não estar perdendo a documentação, né? E aí ele está protegendo a documentação aí, o sindicato, se ele vai trabalhar, essa pessoa ele deve sim estar guardando e com muito carinho, com muito cuidado ali, porque é uma responsabilidade muito grande a questão de você estar declarando e comprovando a atividade dessa pessoa no momento que ele precisar, deve estar ali guardado e bem fácil de estar se achando, né? Porque é um documento de uma pessoa que está apostando na atividade do nosso sindicato, no trabalho dos nossos sindicatos aí.
Para quem é aposentado rural, mas o restante da família ainda não é cadastrado na Previdência, o que fazer?
Bem, nesse caso, se o segurado especial é aposentado por idade e continua exercendo as atividades, os componentes podem ser escritos vinculados ao NIT desse aposentado. Caso ele seja aposentado por invalidez ou não continuem em atividade, né, e os documentos de prova da atividade estejam somente no seu nome, ele deverá, então, formalizar um contrato que regularize a situação dos demais componentes. Essa regra vale também para os filhos que constituem família e permaneçam em atividade juntamente com seus pais. Caso não haja um novo titular, no caso a esposa, né, os filhos terão que comprovar individualmente que continuem exercendo atividade. Nesse caso, não haverá grupo familiar, todos serão considerados individuais, mas dentro da questão de segurados especiais mesmo.
No caso em que o proprietário falece, o imóvel vai para o inventário. Fica metade para o cônjuge, para o qual está cadastrado o INCRA e que não é agricultor, e a outra metade dividida entre os filhos, onde um permanece exercendo atividade rural no imóvel. Como se efetua o cadastro para o filho que detém o percentual do imóvel, mas não o INCRA?
Nessa situação descrita como se já houve a partilha e cada um recebeu a sua parte, esse filho é um proprietário, embora o INCRA ainda não esteja no seu nome, mas também em qualquer situação precisa ser levado em conta a área de terra para que não exceda 4 módulos fiscais, né? Então, nesse caso aí, ela deve estar cuidando, porque no caso que ele ultrapasse aos 50%, automaticamente ele passa ele perde a qualidade de segurado especial e aí ele fica fora do credenciamento de segurado especial aí, onde deve estar trabalhando até e os módulos fiscais, eles variam de município para município, né? Porque tem municípios que têm 16 hectares, que somam 64 módulos fiscais. Tem municípios que são 20, tem outros de 18, então a gente tem que procurar ver em cada município qual é o seu módulo fiscal aí com a questão do INCRA. Aí ele, nessa situação, como já houve, né, a partir daí cada um recebeu a sua parte, esse filho é um proprietário. Embora o INCRA ainda não esteja no nome dele, mas no ano que vem ele já pode estar passando aí no seu nome aí e formar um condomínio aí do resto do pessoal.
Que outras dúvidas o INSS tratou de sanar, Marucha?
Bem, as dúvidas sobre a questão de segurança especial são imensas, né? Digamos assim, uma pessoa que tem terras, né? E ele vai fazer um contrato de arrendamento. Muito bem frisar a palavra arrendamento. Essa palavra é se essa pessoa... Ela, digamos, vamos dar um exemplo, que ele tenha 10 alqueires de terra. Aí ele faça um arrendamento de 5 alqueires de terra para seu filho, para genro, para ou então um vizinho, coisa e tal. O que está arrendando 5 alqueires de terra, para ele tudo bem. Mas a pessoa, o proprietário que tinha 10 alqueires e ele ficou com 50%, automaticamente essa pessoa deixa de ser segurado especial e passa a contribuir, e depois ele vai contribuir e vai buscar o seu benefício com a contribuição mês a mês, e não como segurado especial, como que é o caso que a gente está buscando fazer com que essa pessoa se aposente aos 55 anos e o homem aos 60, né? Então tem que ter muito cuidado na questão dos contratos que são feitos. É muito provável que, às vezes, a pessoa não esteja sabendo e vai em alguns escritórios e eles começam a fazer o contrato de 50%, então, como arrendatário. E se ele tem um contrato de arrendamento, ele já não dispõe da renda familiar e ele tem uma outra renda. E ele deve de trabalhar a questão do contrato de parceria, de comodato, de meeiro, parceiro, menos a questão do contrato de arrendamento, que daí ele deixa de ser um segurado especial, proprietário do dono da terra, e sim, aí ele vai ter que contribuir em um outro código que não diz respeito ao segurado especial.
Ouvimos a entrevista com Marucha Vettorazzi. Ela é secretária de Políticas Sociais da FETAEP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná. Alexandre Salvador, da Central de Rádio Jornalismo, uma produção da Webcom Brasil.